As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Mário Formiga, mordomo da festa dos tabuleiros, garante que a Comissão Central não impôs a abolição dos nomes das freguesias que constam nas fitas de algumas das senhoras que irão participar no cortejo maior. Em declarações à ERT, se no sentido de marcar uma posição em torno de um assunto que tem dado muito que falar nos últimos dias, Mário Formiga assegura que a proposta foi colocada a todos os presidentes de junta e, na altura, recebeu parecer favorável, à exceção de Américo Pereira, que disse logo que iria colocar essa abolição à consideração da respectiva Assembleia de Freguesia, que, entretanto, recorde-se, já decidiu pela manutenção do nome. O mordomo diz respeitar essa decisão, mas confessa que ainda aguarda que a mesma seja comunicada por Américo Pereira, lamentando que a reunião em causa tenha sido realizada já depois da primeira saída de Coroas.
Fique bem claro que nunca foi imposto pela Comissão Central a omissão do nome das freguesias nas fitas. Eu consultei quem conhece, sabe que eu era incapaz de fazer isso. Eu auscultei todos os presidentes de junta, dei a minha opinião, demos as razões, na altura, porque é que devíamos ter feito. Mas foram aceitos por todos, exceto essa condição da serra do presidente Américo Pereira. Portanto, eu tive atempadamente, no verão do ano passado, no mês de agosto e setembro, eu tive o cuidado, eu com os meus elementos da Comissão do Cortejo, tivemos reuniões individuais com cada presidente junta, onde foram abordados vários temas, entre os quais, portanto, a omissão do nome das freguesias nas fitas. Em relação a este tema em concreto, foi discutido com todos os presidentes junta individualmente, todos concordaram, nessas reuniões que fizemos, todos concordaram, e numa reunião posterior, no dia 10 de janeiro deste ano, uma reunião com todos os presidentes junta, essa decisão foi aceita. Nessa condição, portanto, houve um só presidente junta, o Sr. Américo Pereira da Serra Jonceira, que disse que queria ter uma reunião com a Assembleia de Freguesia, onde eu me prontifiquei nesse dia, prontifiquei-me a ir a essa Assembleia e esclarecer e pôr a nossa posição como posição central. Agora, peca por tardia essa Assembleia, na minha ótica. A festa está na rua, começou no dia 9 de Abril, domingo de Páscoa, estamos quase em maio. Portanto, eu fiz questão, fui lá, portanto, eu honro os meus compromissos, eu fui lá no sábado, falei à Assembleia, e não só, dessa decisão que a gente tinha tomado.
Perante esta decisão da Serra Junceira, uma decisão que a Assembleia de Freguesia já tornou como oficial, qual é que é aqui a posição da Comissão?
Bom, é uma decisão tomada, e que eu respeito, tomada pela Assembleia de Freguesia. Agora, terá que ser o Sr. Presidente Junta, Junceira, a Serra, em me informar qual é a posição dele. Eu ainda acredito que vivamos numa democracia onde a maioria está de acordo, apenas um é que não está. Gostaria que as coisas tivessem um bom termo, como é óbvio.
Questionado pela ERT sobre os motivos pelos quais há esta proposta de abolir os nomes das freguesias, Mário Formiga recorda que os cortejos parciais servem precisamente para identificar cada um desses territórios, reforçando que, por outro lado, não há uniformização nas letras e que umas freguesias têm essa indicação e outras não.
A razão principal é que são os cortejos parciais. Os parciais existem por essa razão mesmo. No sábado de manhã, as freguesias apresentam-se em Tomar, bem identificadas com os seus pendões e coroas e com o nome da freguesia e em direção à mata, como é óbvio. No domingo, para mim, no domingo, nós saímos todos como um conselho uno, saímos como um conselho uno e saímos todos como Tomar. Essa é a razão principal. A segunda razão é que as escritas que estavam, portanto, nas fitas, não eram uniformizadas. Portanto, uns traziam a preto, todos traziam a coisa, portanto não havia muita lógica nessa parte. E uma terceira razão, é porque é que uns levam e outros não levam. Portanto, basicamente são essas as três razões. Portanto, isso nada tem a ver com tradição. A tradição, portanto, em 1950, com João Santos Simões, as fitas, eu tenho por acaso no espólio da Festa Beijo, tenho lá um exemplar de uma fita de uma rapariga e de uma gravata, que naquela altura também não levavam nada escrito. Portanto, era apenas a fita e a gravata.
Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros. Entretanto, a ERT também já ouviu a posição de João Luís Alves, presidente da União de Freguesias de Casais e Alvio Beira, outra das freguesias que tem por norma ter inscrição nas fitas. O autarca não teve dúvidas em referir que a regra terá que ser igual para todos, se houvesse exceções, João Luís Alves assegura que a sua freguesia também irá colocar o nome.
Aquilo que foi falado na única reunião que nós tivemos, os presidentes de junta, que nós tivemos com a Comissão Central aqui há uns 2 ou 3 meses atrás, foi-nos dito que a regra seria essa. Portanto, este ano não iriam haver os nomes inscritos nas fitas. Aquilo que foi dito por nós todos, pelo menos eu disse, que se houvesse unanimidade, se todas as freguesias concordassem, eu também não seria exceção. Mas foi logo, nessa reunião, foi logo colocada a possibilidade da Serra Junceira não cumprir esse requisito. Foi dito até, inclusivamente, que isso iria ser discutido e deliberado numa Assembleia de Freguesia. O que, aliás, veio a acontecer agora, nestes últimos dias. E a minha posição foi dita lá, foi expressa lá, que se houver uma junta de freguesia que leve o nome nas fitas, Tavares e Oliveira passará também a levar o nome nas fitas, porque não pode haver exceções. Ou há moralidade, ou comem todos. A regra terá que ser essa. Portanto, se há uma junta que decidiu ou deliberou levar o nome, Casares e Oliveira, tal como tem vindo sempre a acontecer nas festas onde eu participei, e já vou para aí na quinta ou sexta, portanto, sempre levou. E se verificar que Serra e Junceira vai levar, Casares e Oliveira levarão também. É tão simples quanto isso. As poucas conversas que tive sobre isso com pessoas da freguesia, ninguém achou isso nada de especial, isso não me lembra em nada. Eu acho que isso não me lembra em nada, mas a questão aqui é que tem que ser igual para todos. A regra tem que ser igual para todos. Se, de facto, a Comissão entende que fica muito mais, muito mais bonito, muito mais fotogénico, que as fitas das senhoras se combinem com os tabuleiros, ok, eu também não me custa nada perceber isso, e não me custa nada afinar por esse razão, como se chama dizer. Agora, como disse anteriormente, a regra tem que ser igual para todos, portanto não pode haver exceções. Se há uma junta que leva o nome, porque não as outras também levarem? Não faz sentido nenhuma as outras não levarem e uma só levar. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Portanto, as pessoas com quem eu tenho falado, nomeadamente os pares, e ninguém se chateou com isso, ninguém se melindra com a situação. Eu não sei o que é que está na génese desta resolução, não sei o que é que está detrás disto, não faço ideia, não sou dessa freguesia, portanto nem sequer vou comentar. Agora, aquilo que eu digo e reafirmo é que não ficando melindrado com o facto de não levar nomes, se houver uma junta que leva, nós também levamos. Isso está decidido.
Mordomo Mário Formiga, festa dos tabuleiros, um assunto que tem dado que falar-se. Mário Formiga aqui a garantir que a Comissão não impôs a omissão dos nomes de algumas das freguesias nas fitas que as senhoras utilizam no cortejo maior. Também ouvimos João Luís Alves, presidente de Casais e Alviobeira, a referir que se alguém não cumprir a regra, então de Casais e Alviobeira também irá utilizar fitas com o nome do território. O Conselho de Tomar irá ficar sob risco máximo de incêndio a partir desta sexta-feira. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sendo que no Médio Tejo o território nabantino será mesmo aquele onde o nível de alerta estará mais elevado. Aliás, para esta quinta, ainda por tomar, o IPMA aponta para temperaturas na ordem dos 34 graus, um valor incomum nesta época do ano. Perante o nível máximo, nunca é demais recordar que é um conjunto de cuidados a ter com o uso do fogo. Desde logo, a proibição de realizar fogueira para recreio, lazer ou no intuito de festas populares, assim como não se pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Tenha em consideração que é proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume ou ainda lançar balões de mecha acesa e foguetes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher e um homem com 50 e 48 anos de idade foram detidos em Santarém pela Polícia de Segurança Pública, acusados de tráfico de droga. Segundo o esclarecimento do Comando Distrital da PSP, os agora arguídos estavam na posse de 221 doses individuais de heroína, 218 de AX, uma dose de cocaína e ainda 148 euros. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção a até apresentação à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e decisão de medidas de coação a aplicar.
Rádio R, informação.
Deverá avançar-se ainda neste ano uma tão esperada requalificação do Centro de Saúde de Fátima. Já com o estudo prévio aprovado em reunião do Executivo da Câmara de Ourém, a intervenção de requalificação e ampliação das instalações está agora dependente do anúncio do aviso da verba necessária à execução da obra, como refere o Presidente do Município, Luís Miguel Albuquerque.
Uma obra de cerca de 1,6 milhões de euros que estará integrado num aviso que pensamos sair nos próximos dias, onde estará uma verba já destinada para este efeito. É uma obra de grande envergadura, tendo em conta também que Fátima, felizmente, tem tido um acréscimo significativo de utentes. Será necessário estabelecer um protocolo também com a Junta de Freguesia de Fátima para que nós possamos intervir no terreno, no imóvel, né? E, portanto, foi também aprovado o estudo prévio, já com parecer favorável da ARS, para que também possamos apresentar a candidatura ao PRR, conforme vos disse, com dinheiro cativado para este efeito, para que possamos depois avançar, penso que ainda este ano, com a intervenção e com a requalificação deste espaço, qualificação e ampliação do espaço que existe neste momento em Fátima. Neste momento a fazer o projeto, não temos ainda financiamento garantido no PRR, esperando que depois deste aviso possa existir outro, onde possamos também incluir depois esta requalificação.
Requalificação do Centro de Saúde de Fátima deverá então avançar já neste ano. A Guarda Nacional Republicana deteve duas pessoas, um homem e uma mulher de 34 e 41 anos, respectivamente, por furto em residências. No âmbito de diligências de investigação que decorreram desde o início do ano, por furtos em residências de emigrantes, residências de segunda habitação e um hostel, ocorridos no Conselho de Peniche, os militares da GNR conseguiram apurar a identidade e localização dos suspeitos. No decorrer da ação policial, deram cumprimento a 5 mandados de busca, 3 buscas domiciliares e 2 em veículos. Desta ação foi possível apreender-se material, destacando-se 25 fatos de surf, 6 pranchas de surf e bodyboard, relógios, peças de antiguidades, eletrodomésticos, entre outros. A mulher, com antecedentes criminais por furto e tráfico de droga, assim como o homem, foram constituídos, arguídos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou a detenção de um homem de 44 anos acusado de roubo em estabelecimento comercial com recurso a uma faca. Aconteceu nas Caldas da Rainha. O alerta chegou à esquadra da PSP e dava conta que um indivíduo tinha ameaçado uma funcionária com arma branca para que lhe fosse entregue dinheiro. Foram mobilizadas várias valências, formalmente do Serviço de Patrulha, Investigação Criminal e Trânsito, tendo sido montado um dispositivo que permitiu acorrer junto da testemunha que seguia o suspeito, bem como comparecer junto da vítima no espaço comercial. Interceptado o assaltante e autor dos factos, confirmou-se, após uma revista sumária, que este ainda tinha na sua posse a arma branca utilizada, bem como o dinheiro resultante do ilícito que acabara de praticar. Posteriormente, após uma busca realizada à casa do suspeito, envolvidas algumas diligências de investigação, foi possível ainda apreender peças de vestuário que o mesmo havia utilizado para interpretar um roubo anterior no mesmo estabelecimento comercial há cerca de 2 meses.
Rádio R, informação.
A Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra de Tomar comemorou 45 anos de existência. Com sócios, amigos e convidados, entre eles o Presidente da União de Freguesias da Serra Junceira, Américo Pereira, e a Vereadora Filipa Fernandes, da Câmara Municipal de Tomar. Lucília Santos é a Presidente da Direção desta coletividade. Em declarações ao repórter Manuel Subtil, afirmou que tudo está a ser feito no sentido de rejuvenescer e revitalizar a Associação, recordando que ao longo de 4 décadas, houve registro para muitos pontos baixos.
Olha, esta associação tem tido altos e baixos, se calhar como muitas outras. De qualquer forma, esta tem tido muitos baixos. Tem tido mais baixos. Pronto, há realmente alguns anos em que, de facto, a coisa foi muito difícil. Foi muito difícil, a situação complicou-se a nível económico, mas entretanto esteve um tempinho sem atividade rigorosamente nenhuma, mesmo de portas fechadas, e entretanto um grupo resolveu continuar com isto. Eu também, eu estou ligada à associação desde que ela nasceu, portanto há 45 anos que por aqui ando. Mas entretanto conseguimos recuperar, conseguimos pagar uma série de dívidas, um valor avultado de dívidas que foram todas pagas, conseguiu-se reorganizar e então nós entretanto realmente conseguimos pôr isto novamente em funcionamento. Começámos, tínhamos realmente uma série de atividades. Inclusive no primeiro ano de pandemia até tínhamos um plano de atividades ótimo que não se concretizou. De qualquer forma, nós pelo menos, primeiro temos fizemos uma sessão de exploração do bar. O bar está sempre a funcionar, todos os dias, exceto à terça, que é o dia de descanso. Em relação às atividades da associação, neste momento não conseguimos ter grande atividade desportiva. Mas o que é que nós pelo menos costumamos fazer? Começámos por fazer uma caminhada que entretanto era para ser continuada, veio a pandemia, fizemos a primeira, não pudemos fazer mais nenhuma, estamos a pensar este ano fazer mais duas, a partir em maio e em outubro. Fazemos sempre o jantar do Dia Internacional da Mulher, o nosso aniversário, obviamente. Damos sempre bastante apoio à Festa de Natal das Crianças da Escola, que normalmente é aqui na associação, e a associação dá o apoio necessário.
Associação Cultural Desportiva e Criativa da Serra de Tomar assinalou 45 anos de existência. O Sporting de Tomar encerrou a primeira fase do Nacional Maior de Hóquei em Patins com uma derrota no Reduto do Valongo, desaire que nada mudou na tabela. Ou seja, os nambatinos ficam no sétimo lugar e agora vão ter pela frente o Sporting no play-off de luta pelo título. Antes, porém, há a Final Four da Taça de Portugal já neste fim de semana em Tomar. Vamos então aos resultados da última jornada da fase regular, Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, 26ª jornada, Famalicense 3, Juventude de Viana 3, Paço de Arcos 4, Hóquei de Barcelos 5, Benfica 2, Porto 3, Sporting 2, Parede 2, Hóquei Clube de Braga 6, Murches 3, Valongo 4, Sporting de Tomar 2 e Oliveirense 4, Ribadave 0. Na frente terminou o Benfica, 66 pontos, segundo o Sporting, 62, terceiro Barcelos, 61, quarto o Porto com 57, quinto o Oliveirense com 50, sexto o Valongo com 48, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Hóquei Clube de Braga, 32, nono Murches, 24, décimo Famalicense com 23, 11º Ribadave com 22, 12º Parede com 16, 13º Paço de Arcos com 15 e 14º Juventude Viana com 14.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos avançar para a nota do dia hoje com Luís Osterbeck.
Cumprem-se hoje exatamente 90 anos sobre uma sombria efeméride. A 26 de abril de 1933, o recém-possado governo de Hitler criou a Gestapo, a polícia política do regime, que podia atuar para lá dos tribunais, apoiada no terrorismo de Estado, na delação anónima e no medo crescente dos cidadãos, alguns, aliás, convertidos em informadores. Esse modelo também vigorou noutros regimes ditatoriais, de Moscovo a Lisboa, com sinais políticos diferentes, embora alguns o neguem, tentem até justificar ou, pelo menos, desvalorizar, como se o assassinato pudesse ser relativizado. Ontem, ter-se-á comemorado o 25 de Abril, mas o foco na liberdade e na esperança de paz, justiça social e desenvolvimento parece enredado em disputas secundárias e interesses de grupos. Por isso recordo aqui o 26 de Abril de 1933. Os nazis criaram a Gestapo, a União Soviética, a GPU, KGB, o Estado Novo, a PVDE, depois SPID, depois DGS, mas não foram eles que criaram o ambiente de denúncia anónima, de divisão e conflitualidade social permanentes, de ódio latente pela diferença. Esses foram fazendo o seu caminho nos anos anteriores, pouco a pouco, eliminando o espírito liberal do Estado de Direito em favor da justiça de rua. Portugal ainda não é um Estado totalitário, mas esse modelo tem crescido nos últimos anos um pouco por todo o mundo, inclusivamente dentro da União Europeia. E quando percorro os jornais, vejo pouca justiça e muita raiva. Muito destaque para as notícias que inquietam e pouco interesse pelas que tranquilizam. Muita divulgação do que acontece em registros de bons e maus, sem dúvidas, sem complexidade, sem moderação, sem amor. Portugal não é ainda um Estado totalitário, mas a denúncia anónima, a diabolização das opiniões diferentes e o culto do dinheiro para além de qualquer outro valor fazem o seu caminho de contas certas e sentimentos perdidos. No meio dos cortes da segurança social, das filas de espera na saúde e da transformação da imprensa caixa de publicidade à crítica, também há quem se queixe que no ensino e na sociedade há estrangeiros a mais. Estudantes estrangeiros, aliás, já pagam mais para estudar do que os nacionais e muitos acham isso normal e até salutar, imaginem. No mesmo dia em que Hitler criou a Gestapo, aprovou outra lei. Aprovou a lei chamada de contra a sobrelotação das escolas e universidades. Era uma lei que limitava o número de judeus que as podiam frequentar. E neste dia 26, desculpem, peço-vos que não deixem que restrições a estrangeiros, filas de espera nos hospitais, revisões sensórias de textos do passado, pensões abaixo do limiar da pobreza ou denúncias anónimas sejam hoje o treino para a banalização do mal de que falava Hannah Arendt. Só assim o 25 de Abril pode durar para sempre e evitar o que um dia escreveu Brecht. Agora estão louvando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em Rádio R. .pt.